Boa Mesa CBN. Oferecimento Bioclínico, 30 anos de liderança em exames laboratoriais.
Doutora Roberta Larica, boa tarde.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos da CBN.
Tudo bem?
Tudo jóia.
Que bom. Hoje a gente tem um assunto familiar, acredito que é 100% dos nossos ouvintes.
Pois é.
O arroz.
Ninguém quer abrir mão, né?
Quem nunca, né? Botar um pouquinho
quem
a mais de arroz.
Tem mais gostoso que aquele arroz, feijão, assim, caseirinho, né?
Quentinho.
Tão bom.
Mas, doutora Roberta, tem diferentes tipos de arroz que podem influenciar aí na nossa saúde, na nossa nutrição?
Pois é, Fábio. Apesar do arroz ser a base da refeição, assim, da metade da população mundial, né, a gente vê que existe uma diferença muito grande entre os tipos de arroz. Na verdade, é a forma como ele é vendido, né? Porque a forma como ele é colhido é uma coisa, depois ele vai passando por processamentos em que é refinado, onde retira fibra, retira casca, e aí vai, a gente vai modificando o tipo do arroz. E existem alguns outros tipos de arroz também que eu separei para falar para vocês, que seria o arroz negro, o arroz vermelho, o arroz sete grãos. Hoje, no supermercado, a gente já encontra uma variedade enorme de arroz, né?
Uhum.
E aí, cada tipo de arroz, a gente acaba combinando com um prato diferente, outro a gente utiliza para fazer um risoto. Então, assim, a gente pode focar hoje em escolher um arroz mais saudável para o dia a dia, para segunda a sexta. E quando for fazer uma receita, aí dá para inventar moda, dá para usar um arroz menos nutritivo, vamos dizer, para fazer um risoto, porque ele vai dar mais liga mesmo. A gente até tem um curso que eu vou provar para as pessoas, sabe, que dá para fazer risoto com arroz integral. Então, eu vou ter um curso no dia 23 que vai ser só para utilizar todos os tipos de arroz saudáveis para fazer esse tipo de risoto.
Dá mesmo?
Então, vamos lá.
Fiquei na dúvida.
E, tá, e fica uma delícia,
dá?
Tá? Então,
tá.
Fica uma delícia. Olha só, então, a gente tem primeiro de todos, o mais vendido, o arroz branco.
Uhum.
O arroz branco, ele é um arroz que ele é refinado. Depois que ele é colhido, é eliminado o germe, o farelo dele, sobrando só o miolinho, que é basicamente amido. Então, nesse processo aí de refinamento, nesse polimento, perde-se as fibras, né, perde os nutrientes e sobra o carboidrato, o açúcar, que seria o amido. Então, esse arroz, ele é um arroz mais pobre em nutrientes e é o que, infelizmente, a gente vê mais na mesa do brasileiro, até porque ele é mais acessível, né? E aí, o que eu recomendo? Quem gosta muito do arrozinho branco, ele também, quem souber combinar, ele não precisa ser um grande vilão na nossa alimentação. Ele é o mais pobre em nutrientes. Mas, se eu combinar esse arroz branco com uma cenourinha picada, um talo de cenourinha picada, também aquele talo, sabe, aquele rabinho da cenoura orgânica, se eu colocar um brócolis picadinho, então se eu aumentar o valor nutricional desse arroz branco, acrescentando hortaliças ou acrescentando uma quinoa em grãos, ou até jogando uma colherada de farelo de aveia por cima dele, eu consigo ter uma absorção melhor de nutrientes. Eu até costumo recomendar na clínica, basicamente, o arroz integral. Mas eu tenho pacientes que não aceitam, falam, Roberto, eu não gosto, ou às vezes uma criança. Então, se você pega uma colher de sopa de farelo de aveia e joga por cima, o farelo da aveia, ele parece uma farinha mesmo. Dá a impressão de que você está comendo arroz, feijão e farinha.
Uhum.
Então, você joga por cima do arroz branco, você torna a absorção dele mais lenta, você aumenta o valor nutricional desse arroz na hora de ser absorvido. Você acaba acrescentando o que está faltando ali no arroz, essa casquinha, através da aveia. E aí, a gente teria o segundo lugar, que seria mais consumido, o parborizado. Ele é um arroz que ele não é tão branquelo, nem tão integral quanto o que a gente vê. Ele é um arroz mais amarelado, assim, ele é um meio termo. Costumo dizer que ele é uma evolução para o arroz integral. Então, eu começo com o branco, que é o pior, depois eu evoluo para o parborizado. Esse parborizado, ele já tem um pouco mais de vitaminas do complexo B, mas ele ainda não tem as fibras e os nutrientes que o arroz integral poderia te fornecer. Então, ele seria uma evolução. Também posso acrescentar as hortaliças, a quinoa, o farelinho de aveia, como eu citei. E depois viria o mais completo, que seria o nosso arrozão integral. O arroz integral, ele preserva aquela película ali, ele tira só a casca. Então, ele tem a película, ele tem o germe, ele tem todos os nutrientes que esse cereal iria nos fornecer. Então, ele tem as vitaminas do complexo D, ele tem uma absorção mais lenta. Então, até uma coisa que as pessoas falam, é assim, Roberto, mas o arroz integral, ele tem mais calorias, né, do que o arroz branco? Ele tem, sabia? tem mais calorias. Só que o que acontece? A absorção desse arroz no sangue, ou seja, desse carboidrato, desse açúcar, é muito mais lenta. Então, ele provoca uma oscilação menor na nossa glicemia, então ele engorda menos, ele controla mais a sua glicose, principalmente para um diabético, ele vai auxiliar no funcionamento do seu intestino. E por ele ter mais fibras, a gente acaba comendo menos. Então, a pessoa que comeria 6 colheres de arroz branco, se eu troco pelo integral, eu consigo comer já 4 colheres, tendo um mecanismo de saciedade muito maior, porque eu tenho as fibras. E aí, fora isso, a gente vê também no supermercado o arroz vermelho, que também é riquíssimo em nutrientes, em ferro, em zinco, em fibras. O arroz negro, que já é bem mais caro, é um arroz que a gente não utiliza diariamente, a gente acaba usando mais na culinária gourmet, para acompanhar um peixe, ele é realmente delicioso. Mas ele é um arroz que é usado muito na culinária chinesa,
uhum.
E ele é um arroz mais caro, mas ele é um arroz que tem uma quantidade de proteínas muito mais alta que o arroz integral. O negro, na verdade, é o campeão, Fábio, o arroz negro. Você
de
já comeu?
Proteína? Nossa,
oi?
Faz muito tempo.
Faz muito tempo, né? Pois é, eu também, tem muito tempo. Ele é um arroz que realmente a gente não tem muito hábito de consumir, né? Acho que é mais assim com frutos do mar, com peixe. Eu gosto muito dele com peixe. Mas ele tem 20% mais proteína, ele tem 30% mais fibra que o arroz integral, inclusive. Ele tem muito ferro, ele tem muitos compostos fenólicos que aí dão aquele efeito de prevenção de doenças, como doenças cardiovasculares, prevenção de câncer. Mas é um arroz que a gente, infelizmente, não consegue consumir diariamente, porque ele realmente não é acessível para consumo diário, né?
Tá me falando aqui que é difícil fazer ele também.
É, ele é super duro, demora muito para cozinhar. Mas ele é saborosíssimo, vale a pena fazer no final de semana, quando for fazer um peixe ou quando for fazer um camarão, aí combina super bem e fica uma delícia, sabe? E a gente encontra também o arroz 7 grãos,
uhum.
Que aí já é uma mistura de vários grãos, de vários tipos de arroz num saquinho. Eu também gosto muito do arroz 7 grãos, eu acho que ele dá um sabor diferente na nossa comida do dia a dia. Só ficar atento porque muitas vezes ele contém glúten. Para as pessoas que são alérgicas, né, que são celíacos e tal, ou que têm intolerância a glúten, ter o cuidado com o arroz 7 grãos, porque ele pode conter essa contaminação.
Bem, eu já tenho aqui até algumas participações, doutora Roberta. O Elias Soares, de Campo Grande, Cariacica, ele quer saber que só usa o arroz integral, porém com feijão tradicional. É uma boa opção ou precisaria ser tudo integral? Tem feijão integral?
Ele usa o arroz integral, não é?
Arroz
integral. É esse mesmo que ele vai utilizar, o arroz integral com o feijão, tá perfeito na alimentação dele. Ele pode usar diariamente.
Não tem essa diferenciação no feijão, acho que ele queria saber por aí.
Não. Na verdade, o arroz junto com o feijão, eles formam uma proteína completa. Na verdade, eles fornecem aminoácidos diferentes e aí substituiria, por exemplo, a carne, muitas vezes, em uma casa em que não tenha a condição financeira mesmo de comprar uma proteína todos os dias, uma carne, um frango, um peixe.
Uhum.
Então, a gente costuma dizer que o arroz e o feijão juntos, eles já formam uma proteína completa. Então, a gente poderia consumir. Mas, claro, se você pode unir o arroz, o feijão e ainda uma opção de proteína, uma carne, um peixe, um frango, um ovo, e mais a sua salada, não vamos esquecer dos legumes, né?
Não pode.
Ficaria um prato super completo.
Uhum. Tem também aqui, ouvinte final de telefone 0358, Henrique. Ele falando que a melhor coisa é arroz e feijão com ovo. Simples e delicioso.
Muito bom mesmo, né?
Frito ou cozido, né?
Pode acrescentar também nesse ovo aí uma linhacinha, uma chia, uma quinua.
Por cima?
E colocar a saladinha no prato, né? Só falta isso aí pra complementar.
Ah, ótimo. E aí eu também recebi uma participação que chegou logo no início do programa, quando eu falei que a gente ia conversar hoje, doutora Roberta. Linsmar, que fala conosco de Vila Velha. Ele quer saber o que é melhor ou pior, a farinha de mandioca, aí ele bota entre parênteses carboidrato, ou farinha de aveia, entre parênteses o glúten?
Pois é, eu prefiro a farinha de aveia.
De aveia? Uhum.
Prefiro.
Essa até
apesar
falou um pouquinho,
da
né?
aveia conter glúten por contaminação.
Ah, é?
Porque ela naturalmente ela não contém glúten, a aveia. É porque a máquina que processa ali na hora de produzir, né, de colher e tal, e produzir para vender, é a mesma máquina que vai processar também trigo, ou um centeio. Então, assim, tem uma contaminação, ou até mesmo no cultivo. Então, eu optaria pelo farelo de aveia. Porque a farinha de mandioca, assim, a não ser que ele seja uma pessoa magra, pratica muita atividade física, né? Ele tem uma questão energética muito bacana. Mas é um alimento de alto índice glicêmico. E o farelo de aveia é maravilhoso para controlar a glicemia, para baixar colesterol, sabe? Para regular o intestino, até para substituir, no caso, o arroz integral, associando o arroz branco ao farelo de aveia. Eu gosto bastante.
Muito bom. Tem uma pergunta aqui também, nossa ouvinte aqui, a Luciana. Entre arroz e macarrão, qual que eu posso escolher de integrais? O que, que é melhor?
Eu recomendo alternar. Claro que o arroz, ele não tem o glúten, ele não tem o processamento do macarrão, mas vocês sabem que eu não sou radical, né? Eu não sou aquelas nutricionistas assim que saem cortando. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Eu adoro comer uma massinha na sexta-feira. Então, assim, eu não abro mão do meu glúten de sexta-feira. Porque eu acho que se a gente pensa sempre em ter um equilíbrio, o nosso próprio organismo, ele sabe se defender contra alguns itens que são inflamatórios. E até porque são mais inflamatórios para umas pessoas que para outras, né? Então, assim, recomendo alternar. Utilize o arroz integral um dia, outro dia também troque por uma batata doce, um aipim, um inhame, que também são carboidratos no nosso prato, e o macarrãozinho integral. Ou então os macarrãozinhos que eu adoro também, macarrão de quinoa, macarrão de grão de bico. Hoje em dia a gente encontra uma variedade de massas maravilhosa por aí.
Muito bom. Tem também aqui a Débora falando massa duas vezes por semana. Acho que ela pratica massa duas vezes por semana.
Ótimo.
E tem aqui também outro ouvinte falando comigo. O Gustavo, acho que é. Ele falando, ó, Fábio, eu não sei por que esse problema todo com glúten, já que não é comum pessoas com problema com o glúten. Ele falando, ele é raro. É raro, doutora Roberta?
Não, na verdade, assim, tá alarmante. Realmente, a gente vê o número de pessoas com doença celíaca e com intolerância a glúten crescendo a cada ano. Mas eu acho que a gente não pode, assim, entrar em desespero, sabe, Fábio? Sair cortando. O que a gente precisa avaliar é a tolerância ao glúten. Por quê? Já há algum tempo, desde os anos 70, na verdade, começou a haver essa alteração genética de alguns alimentos e tal. E nessa história, o trigo foi modificado geneticamente. Então, o trigo que a gente ingere, na maioria das vezes, é transgênico. E esse trigo transgênico, ele tem 20 vezes mais glúten. O glúten, ele é uma proteína que já existe naturalmente no trigo. Desde a época de Cristo, já se comia pão com glúten. Só que as pessoas, elas tinham uma exposição 20 vezes menor. Então, é como se o pão ou o macarrão fosse 20 vezes menos indigesto do que ele é atualmente. Né? Ao longo dos anos, ele foi ficando mais indigesto, porque o percentual de glúten nesses alimentos foi aumentando com a modificação genética. Mas tem pessoas que toleram muito bem, fazem a digestão, não gera nenhum processo inflamatório. E eu tenho pacientes que vivem com a barriga estufada, com gases, com constipação, com dificuldade para emagrecer, com enxaqueca. E é retirar o glúten, pum, melhora. Então, são pessoas que têm intolerância ao glúten. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. A gente não vai se expor todos os dias. Esporadicamente eu como um glúten, sim. Mas eu, particularmente, Roberta, quando eu como, eu sinto uma diferença absurda no meu corpo. Eu sinto que, sim, a barriga fica mais estufada, a gente sente que a digestão fica mais lenta. Mas a gente não pode entrar nessa neura, sabe, Fábio? Sair cortando, porque não se aplica a todas as pessoas. Não é bem por aí. Se você faz a digestão boa, se você sempre comeu massa e nunca sentiu nada, não tem por que cortar o glúten da sua alimentação. Se você não está com nenhum sintoma de alergia ou de inflamação, não tem por que entrar nesse modismo, né? Aí eu já encaro como um modismo.
Uhum. Bem, também tem aqui o Linsmar, volta a participar, ele que mandou a primeira mensagem lá no início do programa, estava nos ouvindo, ele agradece, mas ainda tem um posicionamento aqui, ele fala, ó, o cuscuz do Nordeste com milho é uma bomba calórica? Tem um amigo diabético e ele também é nordestino e gosta muito desse alimento.
Agora, esse cuscuz, será que ele é feito com açúcar? É aquele que a gente come aqui? Porque capixaba conhece.
É, porque é diferente, né? Não é a mesma coisa, não. É, o cuscuz então, lá é aquele amarelinho que faz com o vapor de água.
Ah, sim.
Acho que é só de milho, é aquilo.
Entendi.
Só cozido.
Se for sem açúcar, se for na versão salgada e tal, né, utilizando só o ingrediente, ele tem alto índice glicêmico. Mas, assim, se é uma pessoa que pratica atividade física, que tem um gasto energético muito alto ao longo do dia, não tem problema com glicose, não teria problema estar consumindo ao longo do dia. Eu não recomendo consumir muito à noite, que é a hora que a gente vai gerar um pico glicêmico maior comendo esse cuscuz.
Uhum.
Agora, se um amigo dele é diabético ou tem glicose alta, aí eu já recomendo ter um certo cuidado. Não é legal consumir com muita frequência, não, porque vai gerar uma oscilação muito grande na glicemia. Agora, é lembrar daquelas combinações, né? Quando a gente tem um alimento com muito carboidrato, alto índice glicêmico, se a gente joga fibra ou joga gordura em cima, exemplo, um bom fio de azeite ou um farelo de aveia ou uma linhaça, eu consigo controlar um pouco mais a glicemia daquela refeição.
Ah, tá. Muito bom. E o Elvis fala assim, uma dieta só de proteína faz bem?
Pois é, Fábio, eu tenho visto assim, isso acontecer, a gente vê isso em redes sociais, né, porque hoje em dia as pessoas postam tudo que comem, né, tudo que fazem. Eu não recomendo nenhum estilo de dieta, eu acho que a alimentação ela não pode ter rótulo. A alimentação ela tem que ser balanceada, a gente tem que comer de tudo pouco e coisas, claro, mais naturais, né, comida de verdade. Agora, fazer uma dieta só de proteína, hoje em dia a gente vê essa dieta cetogênica, que é com mais gordura, pouquíssimo carboidrato, sem orientação, principalmente, pode trazer prejuízos para a sua saúde. Muitas vezes são estratégias adotadas por um profissional, onde a gente monta uma proposta de uma dieta proteica, uma dieta cetogênica, por um período para otimizar metabolismo, para dar aquele empurrão, ou inicial, ou quando o organismo já adaptou aquele peso, mas sempre com orientação profissional, como estilo de vida, nunca, tá? A sua alimentação, ela não pode ter um rótulo como estilo de vida. Ah, eu pratico dieta low carb, eu pratico dieta de proteína, ou dieta cetogênica, tá errado. Isso é uma estratégia utilizada pelo profissional, pelo nutricionista, em alguns momentos do seu tratamento, mas sempre com orientação. Sem orientação, alimentação balanceada, coma de tudo um pouco.
Tem aqui também o ouvinte falando com a gente, final de telefone 2859, falando, tive dores no intestino por 21 anos. Até que no ano passado descobri que tinha alergia ao trigo, mas não sou celíaco.
Pode existir intolerância. Na verdade, a gente chama de intolerância,
sim,
mas é uma alergia tardia.
Uhum.
Hoje já existem exames, infelizmente esses tipos de exame ainda são caros no Brasil, mas assim, que resolveu a vida já de muitos pacientes, porque muitas vezes você come o alimento e você não tem uma reação alérgica imediata, você pode ter 4 dias depois. Então imagina quanta coisa você já comeu em 4 dias e aí a pessoa não consegue identificar. Ainda bem que ele conseguiu identificar o alimento e realmente, quando a gente come algum alimento que a gente é intolerante ou tem uma alergia, seja imediata ou seja tardia, a gente gera uma inflamação intestinal.
Uhum.
E aí inflamou o intestino, você já mexe no sistema imunológico, você já permite, né, translocação de bactérias, você já não tem absorção correta de vitaminas. Então, assim, é um prejuízo para a nossa saúde, né? Expõe a gente a tudo quanto é tipo de doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre peço para os pacientes observarem, você come alguma coisa que te gera mal-estar? Ou você tem mal-estar constante no intestino, dor, gases, o intestino não funciona corretamente? Vamos começar a reparar o que, que você está comendo, montar um diário alimentar, para que a gente consiga descobrir realmente se existe alguma intolerância. Isso é muito comum hoje em dia, Fábio, muito comum mesmo.
E uma última pergunta, nosso ouvinte aqui, final de telefone 9358. E o chocolatinho depois do jantar, pode em pequena quantidade?
Pode, se for amarguinho, né? Se for 60%, 70%, 80%.
Ah, o amarguinho pode.
Amarguinho pode.
Ah,
um pedacinho. Eu gosto muito de usar o chocolate como uma estratégia de lanche da tarde com meus pacientes, porque eu acho que ele acalma. Ele reduz a ansiedade, aquela fome louca, assim, das 18, 19 horas.
Uhum.
Comer umas 30 gramas, que dá uma barrinha boa mesmo, assim, dá 4 quadradinhos, assim, no período da tarde, com um cafezinho, fica uma delícia na dieta e acalma pra caramba, mais do que à noite.
Muito bom, doutora Roberta. Muita gente feliz que o chocolatinho tá liberado.
Gostaram, né?
Gostaram, sim. Obrigado, viu, por hoje, Roberta.
Eu que agradeço, Fábio. Até a semana que vem.
Até a próxima, com certeza.